Diz assim o Senhor, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Feche seus olhos, aleluia. Rei de Nazaré, Santo de Israel, Papai amado, é no nome de Jesus que nós oramos, Deus vivo e Senhor desta igreja, Pai, clamando a Ti que o Teu poder se manifeste em nós, Senhor. Vem com Teu Espírito maravilhoso, Senhor, Teu Espírito Santo, Senhor, Pai, falar aos meus ouvidos, falar aos ouvidos da Tua igreja, tocar nos corações que aqui estão, Senhor, que esta palavra, Senhor, Ixuri Kandalaba, Xurianda, Halabaxéia Sandalás, glorifica o Teu santo nome agora, Senhor, e estabeleça neste lugar o Teu poder sobrenatural, Senhor, porque a Tua palavra é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Vem sobre nós, Senhor, e executa, Senhor da glória, Pai, o Teu grande poder neste lugar agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor e Rei. Deus seja glorificado e seja exaltado para todos sempre neste lugar, aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amados irmãos, essa palavra, inspirada pelo Espírito Santo, que foi dada ao apóstolo Paulo, é uma palavra muito poética, né? Uma palavra poética, uma palavra bonita de se ouvir. Uma palavra que muitas pessoas administram. Existe até uma canção, né, do grupo Legião Urbana, né, que foi inspirada nesse trecho bíblico aqui, né, fala quase que toda essa passagem bíblica de forma, né, completa, né, sem grandes interferências naturais. Nós observamos aqui algo muito importante, porque o apóstolo Paulo estava ali ministrando a igreja na cidade de Corinto, estava ministrando aqui os fundamentos dos dons espirituais. O apóstolo Paulo estava explicando para a sua igreja, para a igreja de Cristo, melhor dizendo, né, a respeito de dons, né, dos dons do Espírito Santo, das capacitações que Deus nos dá para que nós possamos ser abençoadores neste mundo, né? Eu, como sempre digo, como você já ouviu diversas vezes aqui da minha boca, todos os dons de Deus, com exceção dos dons de línguas estranhas, todos os dons de Deus são dados a nós para que nós possamos abençoar vidas, para que você use o seu dom, o dom dado por Deus, para que outras vidas sejam abençoadas. Então são capacitações que Deus nos dá, para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos fazer a obra dele com melhor, né, com melhor condição, né, e chegando muito próximo da perfeição. Porque os dons de Deus são estabelecidos para que hajam milagres. Os dons de Deus são estabelecidos para que o sobrenatural de Deus, porque Deus é Espírito, Deus é sobrenatural, para que o sobrenatural de Deus faça parte das nossas vidas, né? O apóstolo Paulo, né, ele teve uma experiência muito profunda a respeito disso, né? Muito profundo. O apóstolo Paulo, ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem, né, que teve grandes experiências com Deus, né? O apóstolo Paulo perseguiu a igreja de Cristo antes de conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo encarcerou muitos cristãos, o apóstolo Paulo chicoteou muitos cristãos, o apóstolo Paulo arrastou pelas cidades muitos cristãos, o apóstolo Paulo, né, autorizou a morte de muitos cristãos. E quando ele teve um encontro com Cristo, um encontro verdadeiro com Cristo, né, Deus fez uma obra de transformação na vida dele, de forma tal que você não encontra na Bíblia um homem que teve tanta experiência com Deus, tanta experiência com Deus, como o apóstolo Paulo teve, ao ponto dele ensinar as igrejas de Cristo como proceder em diversas situações. As cartas de Paulo eram para as igrejas em diversas cidades, né? Portanto, as orientações de Paulo são para você, são para mim. Não são para as pessoas que estão hoje bebendo no bar, não são para as pessoas que estão hoje assistindo televisão e deixaram as coisas que são de Deus. Cartas, as orientações de Deus, a Bíblia toda, são direcionadas para aqueles que acreditaram, para aqueles que querem, para aqueles que vão dar ouvidos, para aqueles que, né, usarão desta palavra maravilhosa. Você sabe muito bem que os dons de Deus são maravilhosos, né? O próprio apóstolo Paulo, ele recomendou à igreja que busque os dons. Você tem buscado os dons de Deus ou não? Você tem buscado? Né? Você tem desejado, tem pedido a Deus algum dom? Né? É necessário. Isso demonstra o teu caráter cristão. Isso demonstra, né, para Deus, obviamente, né, a virtude que você deseja dele. Isso demonstra a tua vontade de servir ao Senhor. Muitos pedem dons, né? Alguns, melhor dizendo, pedem dons, achando que os dons, né, servirão para a exaltação da sua própria vida, né? Mas os dons de Deus, né, você deve discernir, servirão para que você possa ser usado como servo de Deus. Então, se você busca um dom, não adianta você buscar um dom, se você não tiver no seu coração a servidão. Se você não tiver no teu coração o desejo de servir ao seu irmão, servir ao próximo, de servir a Deus como um instrumento dele, para que Deus possa operar e fazer maravilhas. Então existe um contrassenso. Muitos não pedem o dom espiritual, porque estão mais interessados nos carros, nas casas, estão muito interessados no dinheiro, estão muito interessados nos seus bens materiais, nas suas necessidades materiais. Estão mais interessados em que Deus dê providência em determinadas causas, em determinadas situações, e se esquecem daquilo que é mais importante, se esquece daquilo que a ferrugem, a traça não corrói, se esquece dos presentes de Deus, daquilo que Deus deixou, né, neste mundo, para que nós pudéssemos vencer de forma mais fácil o nosso inimigo. Porque você sabe muito bem, conforme o próprio apóstolo Paulo disse, né, na carta que ele enviou à igreja em Éfeso, quando ele disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim é contra os principados, potestades, poderes das trevas que atuam, militam nas regiões celestiais. Eu sempre falo, o que é uma região celestial? O céu? Você vai lutar contra os espíritos que lutam no céu? Obviamente que o céu é uma região celestial. A igreja é uma região celestial. A sua casa deveria ser uma região celestial. Se ela foi consagrada a Deus, se Deus ali é honrado, exaltado, glorificado, se ali você, né, impede que o pecado entre, que os vícios entrem, que a malignidade entre, lá é uma região celestial, e é lá que você vai batalhar, é lá que você vai lutar para que as coisas de Deus se manifestem, para que as coisas de Deus, né, sejam ali, né, firmes e fortes sobre a sua vida. E aí a vitória vem sobre todas as tuas lutas, porque o teu inimigo, aquele que pode impedir a palavra de Deus de se cumprir na sua vida por conta da influência dele nas suas atitudes, estará sujeito a você, conforme disse Jesus, que o diabo está debaixo dos nossos pés, porque Jesus colocou o diabo debaixo dos nossos pés. Mas tem algumas pessoas que não colocam ele debaixo dos pés. Tem algumas pessoas que fazem questão dele ficar ali habitando no meio da casa, agindo, sentando do lado, abraçando, beijando, tendo comunhão plena. Nós não podemos aceitar que isso aconteça, porque se isso estiver acontecendo, você está longe daquilo que é de Deus. Se isso estiver acontecendo, você já está dominado pelas trevas. Portanto, já não existe luta, existe comunhão. E se existe comunhão, existe comum acordo. E se existe comum acordo, você já está no inferno. Você já está destruído. Você já está ali sujeito às coisas que são das trevas. E nós temos que entender isso, irmãos amados, crendo que você deve buscar em primeiro lugar as coisas que são de Deus. Crendo que você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão sempre acrescentadas a você. O mais importante na sua vida é Deus. O mais importante na sua vida é o Senhor. O mais importante na sua vida é o Espírito Santo de Deus, que deve ser ali, né, o grande instrumento na sua vida para te dar discernimento e para que Satanás se sujeite a Deus, porque o Espírito Santo te capacitará para que você possa o quê? Se usar do poder de Deus para mandar a doença embora, para mandar, né, o poder das trevas embora, para aniquilar a escravidão em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. E apesar de tudo isso, irmãos amados, o apóstolo Paulo dedicou a inúmeros capítulos explicando ali a capacitação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, né? E ao mesmo tempo o apóstolo Paulo veio dizer que tudo isso que nós temos nesse mundo, tudo que Deus nos deu, todas as capacitações que Deus nos deu, de nada serviria, de nada serve, se nós não tivermos no nosso coração o amor. Essa palavra amor aqui é uma palavra interessante, porque uma palavra que não se consegue traduzir direito em diversos idiomas, porque esse amor que é escrito aqui, ele é um amor diferente. Ele é o amor, né, ágape. Ele é o amor, né, o amor sacrificial. Ele é o amor de pai, o amor paternal, aquele amor que não se compreende. É aquele amor, né, que não se entende. É um amor profundo. Se nós pudéssemos determinar desta forma para descrever o que significa esta palavra, o amor profundo, é necessário que todo cristão e que todo crente tenha isso no seu coração, da necessidade de nós sermos diferentes do mundo, de nós sermos diferentes daqueles que estão no mundo, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor se esfriaria, as pessoas já não sentiriam mais nada a respeito do seu irmão, as pessoas já não sentiriam misericórdia, amor, não desejariam, não se importariam absolutamente mais com aquilo que está acontecendo com a outra pessoa, com aquilo que está acontecendo com o outro ser humano que está ao seu redor. Que adianta você ter diversos dons se você não usar esses dons segundo o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. A essência do amor é Deus. Jesus, irmãos amados, ele foi o grande exemplo da nossa vida para esse trecho que o apóstolo Paulo citou quando ele fala assim, né, que o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus Cristo, ele foi, né, nosso grande exemplo em relação a isso, porque Jesus, o Filho de Deus, sofreu demais. Ele sofreu neste mundo algo que talvez você nunca e jamais, né, entenderá. Jamais você sentirá algo igual àquilo que Jesus passou neste mundo, ao ponto de Jesus, incomodado com aquilo que iria acontecer com ele, ir no monte ali das Oliveiras para orar a Deus e pedir a Deus que tivesse ali, né, dando um pouco de refrigério a ele. Tal era o sofrimento que Jesus estava passando ali. E a Bíblia diz que o suor do Senhor se transformou em sangue. E nós não podemos desprezar aquilo que Jesus fez, assim como nós não podemos desprezar aquilo que nós devemos fazer, seguindo, né, seguindo o exemplo do nosso Senhor e do nosso Salvador. A Bíblia, ela foi escrita para que nós saibamos aquilo que nós devemos fazer. E se você ignorar aquilo que está na Bíblia, você está ignorando o próprio Deus, conforme diz a palavra dele. E se você ignorar a palavra de Deus e não usá-la, se você não segui-la, você estará condenado já pela própria palavra de Deus. Nós devemos, irmãos amados, olhar para esse versículo, para esses versículos que nós lemos, não de forma poética. Não olhe para essa palavra de forma poética, como muitas pessoas olham e acham bonita a palavra. Que palavra bonita! Que palavra bonita, né? Essa palavra, esse trecho da palavra do Senhor. Irmãos amados, vigie, tome cuidado, porque a palavra, né, não tem nada a ver com beleza. A palavra tem a ver com profundidade. A palavra tem a ver com importância. A palavra tem a ver com aquilo que nós devemos fazer, com aquilo que nós devemos executar. E se a palavra, ela é importante, como toda a palavra de Deus é importante, nós devemos o quê? Segui-la. Mas que palavra importante é essa, pastor? Que palavra bonita é essa? Se ela é importante, se ela é bonita, como é que está a tua vida em relação a ela? Como é que você está se portando em relação a ela? Como é que você está trabalhando em relação a ela? As pessoas hoje são muito teóricas. As pessoas falam muito. Existem muitas palavras e poucas ações. Existe muita conversa, né? E pouca atitude das pessoas hoje em dia em relação a Deus, né? É como eu sempre falo, vamos sair aqui na rua e vamos perguntar aí na rua, né, para quem está passando, para os carros que estão passando, quem ama a Deus? Vai ser difícil você encontrar alguém que não levante a mão. Agora pergunta para essa pessoa, quem é fiel a Deus? Muitos talvez levantarão por falta de sabedoria e entendimento. Porque poucos são aqueles que seguem a palavra do Senhor. Poucos são aqueles que guardam a palavra do Senhor no seu coração para segui-la e para cumpri-la. Infelizmente, é por isso que muitas pessoas irão para o inferno. É por isso que muitas pessoas que estão nas igrejas irão para o inferno. É por isso que muitas pessoas, né, que deveriam estar agindo segundo aquilo que já conhecem, irão para o inferno. Que estão menosprezando aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já ensinou, aquilo que Deus já determinou. E o que é amar? Você viu o apóstolo Paulo falando, né? Ele deu alguns exemplos aqui, irmãos, muito, muito grandes. Ele chegou até a falar, né? Ele falou dos dons, ele falou daquilo que ele tinha, e ele falou assim, ainda que eu desse toda a minha fortuna aos pobres, para a pessoa valorizar, para a pessoa entender, porque muitas pessoas só valorizam o dinheiro, né? Ah, eu dou tudo, conforme aquele homem, né? Perguntou para Jesus, o que ele deveria fazer para ser salvo. Aí Jesus falou assim, você tem que obedecer a lei e os profetas. E ele falou assim, eu tenho cumprido a lei, tenho sido obediente ao Senhor. Ah, é? Você tem sido obediente? Então dá tudo que você tem para os pobres. Aí você vai, né, ter brasas vivas no céu. Aí a pessoa se sentiu muito incomodada com aquilo, porque Jesus tocou no ponto que era a preciosidade dela, o tesouro dela, que era aquilo que ela valorizava. Então, isso não. Isso não. Isso eu não dou. Isso eu não mexo. Pede tudo, mas isso não. São os enganos. As próprias pessoas, eu sempre falo, os próprios crentes estão se enganando. Os próprios crentes, eles estão se deixando envolver pelas mentiras do diabo, achando que são perfeitos em relação a Deus, achando que têm fé, achando que são fiéis, quando na verdade são extremos devedores de Deus, quando na verdade estão ali errando, a sua fé é pequena, a sua fé não atinge um nível mínimo básico para viver na presença de Deus, a sua fé absolutamente atingiria o nível de não negar a Cristo quando fosse necessário, se fosse necessário. É assim, infelizmente, as pessoas acham que têm fé. As pessoas acham que são fiéis a Deus. As pessoas acham, mas nem todas estão sendo. E você abre os seus olhos espirituais para entender e ver o seu nível espiritual, para entender como você está verdadeiramente em nível de fé, para entender, quais seriam as suas reações em determinadas atitudes, em determinadas situações. Nós já demos inúmeros exemplos de pessoas aqui que fraquejam a sua fé de forma muito fácil, de forma muito simples. Vem uma pessoa e tenta corromper ali a sua vida e de repente a pessoa se deixa envolver pelo pecado, que nem aconteceu, comentei ontem lá no encontro com jovens e obreiros. Foi esses dias um rapaz da NET em casa lá, mexer na internet, e me ofereceu um aparelho desbloqueado para eu pagar todos os canais, e ainda falou assim, até a Playboy, os canais adultos, por R$200 por ano. Isso daí deve dar assim, no mínimo, uns R$3.000 por ano, se for pagar para a NET. Eu não tenho a NET, tenho outra TV por assinatura. Aí eu olhei para ele e falei, ah, é? E ele falou assim, ainda tem duas pessoas aqui no seu condomínio que tem. Para você ver, e quantas pessoas? Vou pagar R$200 por ano? Traz aí, põe aí e faz aí. Pecando, corrompendo, se deixando corromper, se deixando levar pelo engano. E tem fé. E são fiéis a Deus. Acredite, Deus vai te dar condições para você pagar os R$3.000. Acredite, você não precisa, você não precisa se usar de subterfúgios para que você seja abençoado. Você não precisa pecar para ser abençoado. Você não precisa absolutamente gerar bênção, supostas bênçãos na sua vida, que na verdade são extremas maldições. Aquilo que você vai supostamente economizar com esta atitude demoníaca, você vai perder, e vai perder em muitas vezes. Em muitas vezes. E aquilo que parece bom se torna uma grande maldição nas vidas. Se torna algo terrível. E a pessoa nem percebe. E fica depois: por que, Senhor? Por que, Senhor? E por que, Senhor? E por que está acontecendo isso? E por que está acontecendo aquilo, Senhor? E por que? E por que? Fica os porquês. E a pessoa, ela acha tão normal corromper, ela acha tão normal se usar da corrupção, porque todo mundo faz, que ela faz também e nem percebe que é um laço, que é uma artimanha satânica para a pessoa ser envolvida, para que ela seja amaldiçoada. E assim é, esse é um exemplo só, irmãos. Tem diversas situações que a pessoa deveria demonstrar a sua fé e não demonstra. Aquela história, aparece um ladrão na sua frente com um revólver. Você vai fazer o que com o ladrão? Cadê a sua fé? Como é que você vai usar a fé com o ladrão? Como é que você vai exercer a sua fé com o ladrão? Que está com um revólver na sua frente, apontando o revólver para você, falando assim: vou te matar. Qual vai ser a tua reação? Como é que você vai exercer? Você tem fé? Você tem fé? Você vai exercer a sua fé ali? As pessoas acham que tem fé. Qual seria a tua reação? A tua reação deveria falar assim: está amarrado em nome de Jesus. Isso é ter fé. E não faça se você não tiver fé. Porque se você fizer sem fé, você vai sofrer as consequências da sua atitude. Mas se você tivesse fé, você faria isso. Porque aquele homem está corrompido, esse suposto assaltante está corrompido pelas artimanhas satânicas, está envolvido pela influência satânica, está agindo segundo a vontade de Satanás, está sendo usado pelo diabo, disposto a matar, se for o caso, tirar uma vida, e isso não provém de Deus. E se não provém de Deus, não tem chance de não ser outra coisa a não ser do diabo. Não tem chance. Se não vem de Deus, vem do diabo. Se não vem de Deus, vem do diabo. Se não vem de Deus, vem do diabo. Não tem outro jeito, irmãos. Ah, veio de lugar nenhum. Deus não mandou. E como é que apareceu? Deus não mandou. Apareceu da onde? Ah, apareceu das estrelas do céu. É. Uma poeira cósmica. Irmãos, não se engane. Não se engane. As pessoas estão se enganando. O diabo tem enganado tanto as pessoas. As pessoas têm sido se enganadas de forma tão fácil. É tão fácil para ele. Mas está tão fácil, irmãos, das pessoas serem enganadas pelo diabo. E não tem o mínimo trabalho. E não tem o mínimo trabalho, porque as pessoas acham que têm fé, as pessoas acham que são fiéis a Deus, as pessoas acham que têm o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, tem dom de línguas, acha que tem o mundo inteiro sobre si. Irmãos, abre os teus olhos, abre os teus ouvidos, para que você possa ser abençoado e ser um abençoador. Caráter cristão pressupõe, ontem nós ministramos muito sobre isso. Caráter cristão pressupõe você ser igual a Deus. Esse é o princípio básico da criação: sermos a imagem e semelhança de Deus. Princípio básico. Princípio básico é você ser a imagem e semelhança de Deus. Se você é a imagem e semelhança de Deus, você tem o caráter de Deus e você age como Deus agiria. Não, ou mesmo, você nunca vai ser todo poderoso, você nunca vai ser onipresente, você nunca vai ser onisciente, mas você tem que ter o caráter de Deus. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Se você não é imagem e semelhança de Deus, você está no inferno, você está longe de Deus, você está distante de Deus, e as pessoas não estão entendendo isso. As pessoas estão na igreja, indo na igreja, né? Entrando na igreja e saindo da igreja, e a vida das pessoas não está mudando. As pessoas não estão dispostas a se santificar. As pessoas não estão dispostas, né, a entregar a Deus, né, aquilo que elas têm de melhor. Seu coração. O que nós temos de melhor para oferecer a Deus é o nosso coração. Não é o seu dinheiro, é o seu coração. É isso que você tem de melhor para oferecer a Deus. Se você não entregar o seu coração a Deus, você não está entregando o melhor. E Deus sempre exigiu o melhor. Deus sempre exigiu do seu povo o melhor. Sempre. Você vai olhar na Bíblia e você vai encontrar o Senhor dizendo diversas vezes que Ele queria as primícias. O melhor, aquilo que é puro, aquilo que é bonito, aquilo que é sincero. Foi assim com Caim e Abel. Abel ofereceu o melhor. Caim ofereceu nada. Ele pode ter oferecido ali multidão e multidão de sacrifício, mas o coração dele estava longe. Longe de Deus. Longe de Deus. Como é que está o seu coração? Você veio aqui hoje com que coração? Você veio fazer o que na igreja hoje? Você deveria ter vindo adorar a Deus. Você deveria ter vindo receber de Deus unção, poder. Você deveria ter vindo para ser aperfeiçoado por Deus. Você deveria ter vindo hoje falando assim: Senhor, hoje eu quero sentir a Tua presença. Foi o que eu falei para Deus hoje. Senhor, eu quero sentir a Tua presença hoje de forma sobrenatural. Senhor, eu quero ver milagres hoje neste lugar. Esta deveria ter sido a sua visão espiritual. Em vir à igreja. Em vir à igreja. Porque somente entrar nos átrios do Senhor, diz a palavra do Senhor. O Senhor repreendeu o povo de Israel e disse: quem é que vos requereu somente entrar nos meus átrios? Não serve para nada. Somente vir à igreja não serve para nada. Você tem que vir dar o melhor para Deus. O teu coração. O melhor para Deus. O melhor. Muitas pessoas não estão aqui hoje. Algumas pessoas faltaram aqui hoje. Umas porque estão impedidas por algum motivo. Outras talvez porque não estavam dispostas a dar o melhor do seu coração. Não estavam dispostas a entregar adoração a Deus. Fazer aquilo que nós temos de tão importante a oferecer nas oportunidades que Deus nos dá. A igreja é um lugar. A igreja é um lugar, como eu falei, é uma região celestial, né? Que aqui o Senhor trabalha. Deus é o dono desta igreja. Jesus é o dono desta igreja. Aqui ele dirige, aqui ele opera, aqui ele fala, aqui ele faz o que ele bem entende. O dia que ele quiser fechar, ele vai fechar. Enquanto estiver no coração dele esta igreja estar agindo em nome dele, ela estará aqui agindo em nome do Senhor, agindo pelo poder de Deus. E é nesse espírito, irmãos, que nós temos que entender que as coisas de Deus acontecem na sua vida também. Se ele é o teu dono, ele dirige a tua vida. Se ele é o teu Senhor, você é servo, né? Se ele está sobre você, se ele está dentro de você, você tem revelações dele, né? Se ele, né, habita dentro de você, você ouve a voz dele. Se ele está contigo, você tem prazer, né, em falar com ele, você tem prazer em orar, você tem prazer em conversar com o Senhor e não, né, se sentir, né, enfadado na oração, né? As pessoas, às vezes, eu sinto isso e percebo isso, né, principalmente durante a reunião, a oração inicial. Eu sempre falo, a primeira oração do culto, para mim, é a oração mais importante do culto. É a oração mais importante do culto, porque é a oração que nós apresentamos à igreja a Deus. Pedimos que Ele esteja presente. A primeira oração é a oração mais importante do culto. É onde nós consagramos a reunião a Deus. Né? E eu gosto muito de sentir, enquanto eu não sinto a presença de Deus na oração inicial, eu não consigo parar. Enquanto eu não sinto a igreja na presença de Deus, enquanto eu não sinto que a igreja está nos átrios do Senhor, no pátio de Deus, para adorá-lo, para louvá-lo, enquanto eu não sinto que a igreja foi levada lá, eu não consigo parar de orar. E eu sinto às vezes, né, que as pessoas se enfadam com isso, que as pessoas se cansam disso. Às vezes eu oro 15 minutos, meros 15 minutos. Eu sinto a igreja enfadada. Quando é que o pastor vai parar de orar? Já cansou, chega, pastor. Irmãos, não se sinta assim. Tenha prazer em buscar a Deus. Você sabe por que as pessoas se enfadam? Porque não estão falando com Deus. Estão ouvindo a voz daquele que está orando. Em vez de estar falando com Deus, apresentando a sua adoração, apresentando o seu louvor, apresentando a sua vida a Deus, apresentando aquilo que vai oferecer a Deus, pedindo a Deus que se revele a cada indivíduo, a cada pessoa, a cada vida. Não deveria ser assim, irmãos. Você tem que ter prazer nas coisas de Deus. O louvor passa um pouco mais do tempo, as pessoas se sentem incomodadas. Não pode ser assim. Abra o seu coração. Deixa as coisas de Deus rolarem. Deixa as coisas de Deus, né, serem liberadas sobre a sua vida. Dê liberdade ao Espírito Santo. Tenha um coração receptivo. Tenha um coração aberto para Deus. Se algo está te incomodando, esquece aquilo e apresenta a sua vida a Deus. Deixa de lado aquilo. Quando eu era diácono, irmãos, né, na Igreja do Brasil para Cristo, há muitos anos atrás, né,
logo no início da minha vida, uma vez o retroprojetor estava meio torto assim, e eu fiquei quase todo louvor olhando um retroprojetor torto e falando: será que ninguém vai arrumar esse retroprojetor? Será que ninguém vai colocar o retroprojetor na posição certa? E o louvor ali, rolando solto, rolando solto, rolando solto, e eu ali olhando o retroprojetor torto. E aí Deus falou comigo, falou assim: até quando você vai ficar perdendo tempo com seus pensamentos nas coisas pequenas e deixando as coisas grandes que sou eu? Falou comigo, novinho na fé. E as pessoas estão assim, infelizmente, olhando as picuinhas ao seu redor e deixando de lado o momento mais importante, que é se colocar diante de Deus para adorá-lo. Se Jesus falou assim, né, Luiz ministrou aqui agora, se você estava atento, você vai lembrar, ele ministrou, ele falou que a mulher do fluxo de sangue tocou no Senhor. Imagina, irmãos, a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, ela tocou na orla das vestes do Senhor. Eu fico imaginando que ela tocou na barra do vestido do Senhor Jesus, toda suja de terra, toda suja de poeira. Ela foi lá e conseguiu tocar na orla da veste, da barra do vestido de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ali, né, saiu virtude, saiu o poder de Deus da orla das vestes do Senhor. Imagina se você tocar no coração do Senhor. Imagina se você tocar ali, né, no Senhor Deus Todo-Poderoso, através do seu louvor, da sua adoração, através da sua vida. Imagina se você fizer isso, o que vai acontecer contigo? Imagina o que vai acontecer contigo. É indescritível o que irá acontecer contigo. Deus sabe, que Deus conhece as tuas necessidades. Deus conhece as tuas necessidades. Mas as pessoas, às vezes, irmãos, não conseguem. Estão mais preocupadas com o tempo, com as horas, com as notas musicais, estão mais preocupadas com o seu dia a dia, com as suas preocupações, estão mais preocupadas em ir embora, já chegam querendo ir embora, né? Já chegam querendo ir embora. Não tenha isso no teu coração. Você tem o privilégio de estar hoje num lugar onde o Senhor está. Aproveite essa oportunidade. Entregue a Ele o teu coração. Entregue a Ele o teu coração. Para que Deus possa começar a agir de forma poderosa sobre a tua vida. De forma plena. Isso que Deus quer. Deus quer agir, transformar a tua vida. Deus quer transformar a tua história. Deus quer transformar a tua história, porque toda história é escrita pelo diabo. Quando Deus coloca a mão, não tem mais força nem poder, porque Deus escreve uma nova história. Só que muitas vezes as pessoas não estão interessadas na nova história que Jesus tem a escrever. As pessoas estão mais interessadas em viver a sua história, em viver as suas maldições, em viver os seus sofrimentos, em viver as suas angústias. As pessoas estão mais interessadas em viver, né, do jeito que interessa viver, do que viver a história que Deus escreveu. E depois sofrerão as consequências do ato. E depois, né, se arrependerão, com certeza se arrependerão. Só que talvez seja muito tarde quando o arrependimento vier. Talvez seja muito tarde quando o arrependimento vier. Eu fico imaginando, às vezes, irmãos, eu olho para a Bíblia, vou confessar para vocês. Hoje eu estava orando, falando com Deus, né? Eu estava, sabe, pedindo ao Senhor que Ele, sabe, me desse um pouco de tranquilidade em relação a determinadas coisas. Porque eu olho para a palavra de Deus, eu olho para a Bíblia, e a Bíblia é a verdade, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Eu olho para a Bíblia e eu observo aquilo que talvez as pessoas hoje negligenciam. Quando Jesus fala assim, que o caminho é estreito e a porta é estreita, eu não sei o que as pessoas estão pensando sobre isso. Jesus falou, o caminho é estreito e a porta é estreita. Deus falou, sem santificação, ninguém verá a Deus. Deus falou, sem santificação, ninguém verá a Deus. Deus falou assim, aquele que ama mais pai, mãe, filhos, irmãos do que a mim, não é digno de mim. Jesus falou isso. Aquele que ama mais pai, mãe, filhos, irmãos do que a mim, não é digno de mim. Jesus falou isso. Eu não compreendo, eu não entendo como as pessoas estão achando que podem fazer de qualquer jeito. Eu não entendo como as pessoas estão achando que vão se encontrar com Deus e serão salvos. E serão salvos agindo de forma leviana e de forma mundana, agindo como estão agindo os próprios crentes, a própria igreja. É, eu não digo desta igreja de forma genérica, porque hoje ser evangélico é status, eu sou evangélico, é status, a pessoa faz de tudo, é até prostituta, e diz que é evangélica. Eu não entendo se as pessoas estão conseguindo compreender. Se as pessoas estão conseguindo compreender que a salvação, ela não é simples e fácil. A salvação, ela é algo que tem que ser conquistado. E a salvação vai ser conquistada se você agir com grande ímpeto. A salvação vai ser conquistada por você se você vencer. A própria Bíblia diz, né, que nós, o livro de Apocalipse, das sete cartas que Jesus enviou às sete igrejas da Ásia, ele disse, sempre terminando, ao que vencer, herdará a coroa de justiça, ao que vencer será pilar no meu templo. Ao que vencer. E eu fico preocupado. Porque eu estava falando com Deus hoje isso. Porque o caminho largo, tem muita gente no caminho largo. Estava pedindo a Deus que mostrasse a verdade, que lançasse no coração do povo de Deus a verdade, para que essas pessoas pudessem mudar de rumo e seguir o verdadeiro evangelho. Não o evangelho fácil, o evangelho que é pregado hoje em muitos lugares, mas o verdadeiro evangelho. Aquele que Jesus pregou, aquele que Jesus falou, e aquele que tem que ser seguido, queira ou não queira. Se seguir, é salvo. Se não seguir, está condenado. Será que você tem se apercebido disso? Será que você entende que a sua vida um dia neste mundo vai acabar? E Deus vai te chamar e vai te confrontar contra este livro? Será que você está compreendendo isso? Será que você se lembra das... Eu falei alguns versículos aqui. Será que você está agindo segundo esses versículos? Será que você é digno de Jesus? Você é digno de Jesus? Jesus falou o que não seria digno. Você está sendo digno de Jesus? Quem não é digno significa que não merece Jesus. Irmãos, é muito sério. O evangelho é muito sério. Jesus é sério. Deus é sério. Teve um dia que Deus chamou Moisés e falou assim, eu vou descer no Monte Sinai, no Monte Horebe. vou descer ali.
Chamou Moisés, que Deus queria conversar com ele, e ali Deus queria dar a ele as orientações. E o que Deus falou para Moisés? Peça para o povo se santificar, porque eu vou descer sobre o monte. Por que será que Deus pediu isso? E a Bíblia diz que Deus desceu no monte. E quando Deus desceu, tremeu toda a terra. E o fogo de Deus desceu ali e consumia o monte, fumegava o monte todinho. Só que Deus falou assim para Moisés: Moisés, Deus chamou, Moisés tinha 80 anos de idade. Deus mandou ele subir no monte, subiu no monte, e Deus falou assim: agora desce e fala para o povo se santificar, que eu vou descer no monte. O velho subiu, aí Deus falou: desce lá e fala para o povo se santificar. Falou para o povo se santificar e voltou para o monte. Teve que voltar para o monte, lá, cajado dele lá, né? Por quê? Porque, irmãos, se você não se santificar, você não tem chance. Você não tem chance de ver Deus. Se você não, porque ele é santo, você não tem chance de ver Deus. Não adianta. Não adianta você se enganar. Você não tem chance. Você não tem a mínima chance. Se você não se separar para Deus, se você não mudar de vida, se você não se consagrar, se você não orar, se você, sabe, não se arrepender dos seus erros, dos seus pecados diários, se você não se apresentar diante de Deus com o coração aberto, contrito, você não tem chance de ver Deus. Você não tem chance. Você está compreendendo isso? Jamais você verá Deus. Deus não abre mão dos seus princípios. Deus não abre mão dos seus princípios. Esta questão do amor, Jesus nos ensina aqui através do apóstolo Paulo que o amor é paciente, benigno, não tem inveja, que não, ciúmes, né? Você vê a palavra ciúmes? A palavra traduzida por ciúmes, na verdade, é inveja, é mais forte, irmãos, aqui. Os tradutores, eles procuraram amenizar determinadas coisas, mas a palavra é inveja, né? É inveja. Normalmente a palavra do grego, traduzida por ciúmes, na verdade, ela é inveja, significa inveja. Diversos trechos. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se vangloria, né? Não se ensoberbece, ou seja, não se sente orgulho, não se sente ali, né, altivo, não se sente altivo, não se conduz inconveniente, não procura seus interesses, não se exaspera, ou seja, não perde, né, as estribeiras, não se ressente do mal, ou seja, né, não fica com ressentimento, não fica melindroso, né, não é melindroso, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. São princípios. Portanto, você tem que ser assim. Você tem que ser paciente. Se você não for paciente, irmão, você não tem amor no coração, não tem chance. Você tem que ser paciente, você tem que ser benigno, você tem que ser uma pessoa que se alegra com a bênção dos outros e não invejoso, né? Você tem que ser uma pessoa que não se vangloria por aquilo que você é. Antes, você é humilde, conforme diz a Bíblia, não se soberbece, ou seja, não se orgulha, né? É uma pessoa simples, tem que ser uma pessoa simples, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses pessoais, antes, os seus interesses são os interesses de Deus. Por quê? É muito comum você ouvir isso, e na Bíblia ela diz isso, mas com outras palavras. Mas quando Deus, se você cuidar das coisas que são de Deus, Deus cuidará das suas coisas. Deus cuidará das suas coisas. Quando Deus disse que nós não devemos andar ansiosos por tudo aquilo que nós devemos comer, vestir, ou pelo dia de amanhã, o Senhor Deus disse assim, né? Jesus disse assim: o vosso Pai que está no céu sabe muito bem do que vocês necessitam. quando Jesus falou isso, que nós não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã, e ele disse assim, que o nosso Deus, que está no céu, sabe muito bem daquilo que nós necessitamos, Jesus, na verdade, estava dizendo assim, o bem-estar de vocês é problema de Deus. O bem-estar de vocês é problema de Deus. Cuida das minhas coisas. Cuida de cumprir a minha palavra, cuida de me obedecer, cuida de me seguir, porque o seu bem-estar é problema meu. Na verdade, Jesus estava dizendo isso. E as pessoas não estão considerando isso. Não se ressente do mal. Irmãos, cuidado. Ser melindroso, irmãos, ficar com raiva do outro, ficar com bronca do outro, cuidado, cuidado. Não vir à igreja por causa do irmão, cuidado, irmãos, cuidado. Isso daí é demoníaco. Você está indo contra a palavra de Deus, portanto, você está pecando. Né? Entenda que se o teu irmão te fez mal, ele está precisando de Jesus, está precisando de libertação. Então, ore por ele. Ore pelo teu inimigo, Jesus falou. Né? Quanto mais pelo amigo, quanto mais pelo irmão. Entenda isso, seja uma pessoa com um coração puro, coração aberto, um coração que não tem maldade, porque as pessoas hoje em dia, você tem que procurar palavras para falar com as pessoas hoje, porque as pessoas se magoam muito fácil, as pessoas elas se magoam de forma muito comum. Não, a gente deveria, nós somos irmãos. Se um irmão falar uma palavra equivocada, fala para ele que ele falou uma palavra equivocada e vai pedir perdão para você, mas não se ressinta. Conforme diz a palavra aqui, ele falou assim, não se ressente do mal. Seja cristão. Seja como Jesus ensinou. Faça conforme Jesus falou. Seja uma pessoa simples e aberta, com coração puro e não com um coração que vê maldade em tudo. Com um coração que vê maldade em todas as palavras, em todas as atitudes das pessoas. Entenda que as pessoas erram. Entenda que as pessoas nem sempre estão preparadas espiritualmente. Entenda isso, para que você não peque, para que você não peque contra Deus, para que você não peque contra o Senhor. Quanto mais puro for o teu coração, quanto menos maldade você ver no seu irmão, mais você será abençoado por Deus. Interceda pelo teu irmão e não, né, condene o teu irmão. Que quando você condena, você está pecando contra Deus. Porque Jesus nos deu autoridade sobre todas as coisas neste mundo. Mas Ele não nos deu autoridade nem para condenar, nem para absolver. Jesus não nos deu autoridade para salvar ninguém, nem para jogar no inferno. Muito pelo contrário. Ele diz que nós não devemos separar o joio do trigo. O joio, você sabe que é uma planta que parece o trigo, não serve para nada. E ele, a Bíblia diz que ele cresce junto com a igreja. A igreja tem o joio e tem o trigo. Só que Jesus falou que nós não devemos lançar fora o joio. Sabe por que ele falou isso? Ele falou assim, porque pode ser que quando você lançar fora o joio, vá algum trigo junto. Simples, né? Os cuidados de Jesus. Os que a igreja, ela não pode condenar nem absolver. A igreja tem que ensinar, ministrar e aguardar a decisão das pessoas. É assim que tem que ser. Se você não tiver amor, você não tem nada, segundo o apóstolo Paulo. Não haja como um menino, porque menino você já foi. Se as tuas atitudes forem de menino, hoje você estará errando. Porque quando você era menino, você pensava como um menino. Hoje você não é mais menino. Pense como um homem, como um adulto, e você viverá as coisas santas de Deus.